Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonino Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida ad eterno. Saudações leoninas! Em primeiro lugar, antes de começarmos este segundo episódio de Sporting Vida, queria agradecer muito a todos os leões e leoas que têm-nos dado um excelente feedback no primeiro episódio e aproveitar para vos agradecer neste momento e pedir-vos para continuarem-nos a dar-me feedback, quer dizer que nos continuam a ouvir e se puderem deixar umas classificaçõezinhas ou seguirem no Spotify ou no iTunes, era uma grande ajuda a este projeto. Hoje vai ser um episódio mais descontraído, mas com um grande leão. Ele é a prova que nem todos os sportingistas são viscontos, veio do Cacém, portanto passo a apresentar o nosso grande amigo homossensual.
Obrigado por este convite. Eu gosto de dar um bocadinho do meu tempo aos meus fãs. E só para informar que sou do bairro, mas eu também como croquetes, por isso dos mini que são mais baratos. Mas pronto, vamos lá esta conversa descontraída, aqui com os meus convidados. Não, eu é que sou convidado. Manuel Felgueiras, Perteu, grande jogador, e Beto Costa, grande defesa central. Gosto muito.
A Costa não era central.
É como se fosse.
É bola de bola.
Temos aqui os nossos mantedores.
Não veio a peito.
Temos aqui os nossos mantedores de serviço, Perteu e Beto Costa, como já foram aqui apresentados pelo nosso convidado. Homossensual e, portanto, sem demorar muito tempo, passava à primeira pergunta de tentarmos saber deste jovem qual é que é a primeira memória e a primeira história de amor ao Sporting que ele tem para nos contar e depois vamos aproveitar, visto que ele é uma figura famosa do Instagram
e do TikTok,
assim, sem dúvida. Nós perguntámos aos fãs dele se tinham perguntas para nos fazer e ele vai estar cá para responder aos seus fãs como homossensual.
Manel, só uma coisa antes do homossensual começar a falar. Hoje estamos a gravar juntos pela primeira vez e, como o homossensual gosta, estamos a ver uma mini Sagres.
Muito obrigado. É a primeira vez que eu faço um podcast com amigos, todos despidos, e estão a sentir muito bem.
Não se preocupe.
Eu só vim por causa dessa parte, não adivinha?
Estamos todos vestidos a rigor e não se preocupem com isso. Estamos aqui, então pronto. Homossensual, então pergunte. As perguntas já foram lançadas, portanto deixo para tu responder. Qual é que foi a tua primeira história de Sporting e qual é que foi a primeira história de amor ao Sporting? Conta-nos o que é que tens para dizer.
Ah, ok. É difícil explicar desta maneira. Eu posso tentar explicar contextualizando o porquê de ser do Sporting. Ou seja, eu era sempre do contra em tudo o que acontecesse na minha vida. E então a minha família é toda do Benfica. E eu tinha um tio que tentava impingir Benfica. Pá, posso admitir aqui, desde que cortem esta parte, que o meu pijama favorito em miúdo era um pijama do Benfica.
Foda-se.
Com mini águias, muito fixe. Deixava-me levar, sentia que voava enquanto dormia. Parecia um anjo. Epá, e eu, o que me lembro foi uma vez, pá, eu tinha uma colega no colégio, só para verem que o pessoal do bairro às vezes também anda em colégios. Eu tinha saço. E ela sabia que eu era do Sporting, e os pais dela também. Pá, e a surpresa deles foram dar o cachecol quando fomos campeões. Portanto, é bastante.
Era namorada?
Não, porque era gordo. Mas era rica, mas. Pá,
Faz parte, são
gostos, nada contra, atenção. Ela aquece-me bastante às vezes. Mas o cachecol, pá, ela deu-me, e eu guardei o cachecol até ao. Pá, nós fazíamos muitos eventos lá de família, lá em casa. Até que houve um dia que estava lá toda a gente e eu saquei tipo o cachecol do Sporting. O meu pai ficou mais ou menos chocado, o meu tio nunca mais apareceu lá em casa. Isto é verídico, nunca mais apareceu. E no ano a seguir, não, mas é incrível porque no ano a seguir eles combinaram estes almoços com os tínhamos de família, não. Tipo Páscoa e assim, na casa deles, e eles pediram para eu não ir. Eles convidaram os meus pais e disseram: ah pá, mas o homossensual não pode ser o meu nome, né? João,
que é um
nome
muito. Era sopa?
É pá, era tramoço e sendo-nos aluno. Era marisco.
Não havia telhado.
É, comiam com as mãos e caralho. Às vezes sentia que era os Flintstones e mais não sei o quê, mas...
E sentes que foi a decisão acertada?
É pá, foi, claro que foi. Claro que foi. Então, estou num podcast onde me oferecem Sagres Mini, mais acertado que isto é impossível.
E essa é que ficou do Benfica.
Isto, pá, isto foi o que ficou do Benfica, tenho que admitir. Foi, é, a parte, é, foi a parte da Sagres.
Então, mas aí segues a máxima de que, Sporting. Sabendo o que Sagres
sei hoje. Ah, sempre, sempre.
Serias do Sporting sempre. Outra vez?
O Sporting tornou-me mais resistente.
É, é, isso significa nunca mais vês o teu tio na vida.
É pá, também acho
que...
Tios há muitos. É,
pá, ele já morreu. Não me deixou nada por isso também, nem aos meus pais.
Não, mas também sendo do Sporting há acho muitos tios, não?
É pá, por acaso não, a minha família está toda a morrer. Não, mas imagina, o meu pai, epá, ele era viciado no Benfica, ele tinha... Na altura não existia rede de passos, essas cedas, tinha os cartões de sócio, e o Benfica ganha, mas para ele é indiferente, está-se a cagar para isso. Agora para o meu tio foi isso, epá, ele nunca mais apareceu lá em casa. Mas pronto, é mais ou menos assim.
Bem, Beto daqui, não sei se lembram de mim, aqui estou. Pá,
olá,
vou
Beto.
Aproveitar aqui, o Emanuel Mustang perguntou-te no teu Instagram uma pergunta muito interessante. Aliás, enganei-me, foi o Lucílio 2, deve ser filho do Lucílio.
Ah, Lucílio. Não, é o Lucílio, das nossas... Olha, Lucílio, costuma ir connosco em algumas deslocações.
Pronto, e é precisamente nesse seguimento que vem a pergunta. Qual é para ti a melhor deslocação? Seja Portugal, seja do passado, seja futuramente. Qual é que gostaste ou queres mais fazer? Podemos perguntar assim.
Sim. As duas que eu gostava mais de fazer seria Amsterdão, que infelizmente tínhamos essa viagem marcada. Mas por vias de Covid não deu para realizar, isso, não chegámos sequer a ir para lá. E a outra seria com o Manchester United, pá, são duas equipas que eu gosto no estrangeiro, não me dizem nada se ganharem ou perderem, não me interessa, mas gostava de fazer nesses dois estádios.
Estivemos lá perto.
Também, estivemos bem, bem pertinho. É. E vamos, este, perto, quer dizer, este ano vamos de certeza.
Nós três fomos a perto, eu,
não, é, isto é assim, ele, mas ele também tem uma coisa, tem um diário para gerir.
Foi uma away com muitos noodles, ou não?
Muitos noodles e kebabs, eu fiquei cheio naquele. Pá, e os carros a voar, não sei o que é isso.
E em Portugal?
Mas o. É pá, Portugal. Eu não gosto de falar disto porque tem, depois dão sempre aquela máxima que o Sporting só pensa no Benfica. Mas a história é engraçada, eu já tinha ido. Eu fui tarde ao estádio e a deslocações, por vir da minha família toda do Benfica, e os meus amigos de 99% serem do Benfica, o outro era um amigo imaginário que eu tinha, que era do Sporting comigo, portanto eu não tinha mais ninguém. Pá, eu comecei a ir tarde. Ah, eu já tinha ido a muitos estádios, já tinha ido ao estrangeiro até, só que havia um estádio que eu nunca tinha ido, o Estádio da Luz. E nós já não ganhámos lá, tipo...
E foste com 15, 16?
E fui na primeira do Jesus. Uhum. Pronto, eu na brincadeira disse assim, eu sou o talismã, que eu quando vou, nós pá, até calma, nós não vamos perder isto. É a primeira, não vou para lá para estar a perder. E à última hora, não, pá, não, era para não ter ido, pá, tive gente que me foi buscar, disse, não, tu disseste que eras o talismã e tu vens. Então fomos. Pá, reventaram não sei quantas coisas à minha volta. Isto parecia Rússia e Ucrânia, sem entrar em muitos pormenores. Mas não correu bem. Não correu bem.
Saiu
furado, esse é o nosso problema. Mas foi a deslocação primeiro, porque era um estádio, pronto, historicamente, é o nosso eterno rival.
Fora dos três grandes, tipo assim, um estádio de cegada que deu muito prazer.
É pá, fora dos três grandes. Braga foi giro, mas é uma viagem... Algo cansativo e vive-se pouco, como demora muito a lá chegar, depois não se aproveita muito lá. Mas Guimarães, acho que Guimarães é. Acho que Guimarães é uma grande deslocação para se fazer em Portugal. Os gajos vivem bem o clube, é isso que.
É, mandam garfos às janelas.
E nós também temos garfos nos autocarros.
Ouvi dizer que este ano até houve um rapaz que mostrou o rabo em Guimarães.
Epá, eu não vi bem as imagens, é preciso analisar melhor isso, mas depois logo se vê.
Está bem. É, pá, mas eu já agora, se puder
também, claro que sim, agora quero ouvir
o meu input.
Pode.
Há uma deslocação que é assim um bocado suja e chuvosa e enlameada.
Já sei.
Moreira de Cónegos, pá.
Ah, por acaso, sei que ias falar de Chaves.
Cara,
não, é que Chaves eu nunca fui, mas quero ir este ano. Mas Moreira de Cónegos é muito bom, pá. É, pá, mas é uma deslocação.
E qual foi, já agora vou fazer ao contrário, vou fazer uma pergunta ao contrário agora para vocês. Qual foi a pior deslocação que fizeram? Não digo que joguem Alvalade, porque durante anos tivemos muitos jogos maus. Mas pior deslocação
mas
que é.
Mas pior de...
Não, pior de cenário. Não, pior de tudo.
Mas
como geral,
tipo, é deprimente. Que
não, deprimente não o estádio em si, não as condições...
Para,
o...
para as pessoas lá em casa não desconhecerem um bocado.
Não, mais é,
de
volta,
não é assim, aquele jogo que tu foste volta... fora e se tu pudesses voltar atrás, pá, não, matem-me não... para eu não ter que ir.
Ok.
Yeah.
Qual é que foi o vosso?
Pá, eu posso dizer a minha opinião é assim. A deslocação mais difícil que eu fiz foi também a primeira deslocação assim fora de Lisboa que eu fiz, que foi quando no ano de 15-16 com o Jesus tivemos praticamente quase a ganhar o campeonato e até à última estávamos tac-a-tac, a deslocação a Braga, pá, e ganhámos 4-0 e depois não saímos campeões. Pá, admito, foi duro, mas em termos de qualidade de estádio, acho que o estádio do Tondela foi o pior que eu já vi.
Epá, eu
não fui a muitos estádios, também mas confesso, já fui a alguns, mas não fui a muitos.
Pronto, eu entrando sobre o tema...
Ah, e apesar do estádio do Marítimo também achei um bocado de merda, mas,
pá, bem.
Mas foi uma grande deslocação, foi uma deslocação foi. Bacana.
Mas vamos lá. Não, mas era isso que eu estava a dizer. Eu estava a perguntar-te era se era tão má que passava a ser boa, que foi este caso que eu vou dizer, que foi em Setúbal. Pá, em Setúbal é o pior estádio do mundo. Não é português, é do mundo. aquilo é uma espelunca.
Está cotado no ranking dos piores estádios do mundo, está lá. Está
aquilo é uma espelunca. É pá, mas aquilo é tão mau que é bom, porque eu lembro perfeitamente desta deslocação, foi em janeiro. Pá, um frio do caraças, tipo um frio descomunal. Não sei se foi para a taça.
Taça da Liga,
pá,
possivelmente.
Foi para
a taça da Liga. Aqueles não estavam doentes.
Sim, é pá.
Que estavam com diarreia ou uma cena assim. Até os jogadores não querem jogar lá.
Exato. As bancadas, um cheiro a mijo.
Não, foi o Edinho.
Mas em penalti no último minuto.
As bancadas, um cheiro a mijo. É pá, mas toda a experiência de ir para lá com 5 graus, meio de janeiro, amigos e antes. Antes, um show preferido com o Moscatel.
Chuquinhos.
É pá. É tão mau que depois até é bacana.
Okay.
E depois ainda chove durante o jogo.
E o estádio é super coberto.
E não dá para ver nada. Casa bem e pá, tem lá um buraco.
Por curiosidade.
Para final... Desculpa.
Não, só por curiosidade. A minha foi o Alverca mesmo. Aquele jogo para a taça com
o
Alverca. Ver o Sporting.
Foste lá?
Fui, sim,
o
senhora.
O Rezé a ser eliminado.
Pá, eu estive abraçado aos polícias a chorar. Tipo, ver o Rezé, que é o Rezé, como é que ele se chama? Ganhou 3 Champions, não foi? A perder um jogo da taça para gajos que estavam a fazer turnos no Intermarché e no Lidl. É pá, deixou-me um bocado chocado, sou sincero. Pá, mas um gajo já estava habituado a tudo, por isso foi só mais um dia.
O Sporting devia fazer tipo como a Roma, não é? A Roma, tipo, os adeptos que viram a Roma lá.
Não, sim, eu acho.
Com
o Bodo Glimito, sim.
Perder 6-1, a receber um bilhete.
Não, eu acho que devíamos.
Quem foi ao Alverca devia receber bilhetes vitalícios para a final, pelo menos para o Jamor.
Não foi porque fomos eliminados, mas.
Não,
mas para o outro, pá, tínhamos de ter tido uma recompensa.
É que tu devias pedir uma indemnização
para falar assim.
Força.
Pá, deixa lá o Acosta, que ele ainda
precisa. Deixa lá o Matador.
Obrigado.
Realmente tem gols com marcado.
Aqui o partiu sabe perfeitamente qual é que é a minha pior.
Não vais dizer Moscovo.
Não, essa adorei. Isso pronto, vai dar bem.
Já agora, para os nossos ouvintes, nós fomos os dois juntos a Moscovo.
Isto é a diferença, por isso é que eles gostam de eu ser do bairro. A minha é Alverca, a deles é Moscovo. É assim, é perto.
Se
apanhámos ali o 700 da Carris, chegamos lá um bocadinho mais.
Não, mas a minha pior foi a última vez que eu fui a Londres. Foi com o Arsenal. Apesar de termos empatado 0-0 e Tiago Fernandes ter a mania que era o melhor resultado do mundo e vendeu aquilo como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Epá, eu estava tão doente, epá, que nem me consegui mexer. Tive aulas no mês seguinte, nem fui um dia, estava num estado miserável.
Estavas com a perna do Sturridge, então.
Como os meus amigos, inclusive, eu deu só mais influências, obrigavam-me a beber, então à medida que nós estivemos lá em uns 5 dias, à medida que ia bebendo e ressacando, cada vez pior. Cheguei a Portugal, deve ter dormido, na boa, 18 horas seguidas. E não estou a exagero. É mesmo.
E tu normalmente já
dormes?
16,
por aí.
Sim. Não
surpreende. Não surpreende, eu por acaso, sei mais, 3 dias.
Vem para te perguntar, à Costa, quantos vendrons é que tu estimas que eu tomei em Manchester este ano?
Ah, pois, porque também estavas doente, é verdade. Não sei, diz-me tu.
Eu pai, 16 ou 17 no dia.
Naquele dia?
Aquilo era tipo, 3 horas.
Eles na discoteca pensavam que ele estava a drogar, porque ele estava a comer vendrons lá dentro.
Mas isso dá-te uma falha hepática, meu.
Não sei, aquilo era...
Ele deu-lhe as falhas todas que haviam para dar-te.
Aquilo era muito pesado.
Ele deu-lhe a falha, deu-lhe a falha para o livro.
São 7 mil anos. Bem, prosseguindo. Queres que vamos fazer até à próxima pergunta?
Pronto.
Eu gosto da voz dele.
Tem uma voz sensual, não é?
É pá, isto é sensualíssimo.
Tenho aqui uma pergunta para ti do teu Instagram. Foi o pedrop.44. Pá, alguém sabe um jogador com o número 44?
44?
Esteban, do futsal.
Grimi.
Esteban, do futsal.
O Grimi era 44?
Não,
Esteban, não sei, mas também ninguém sabe. Mas ninguém sabe, caralho.
É o número do Hamilton, portanto eu lembro-me do Esteban. Que é o
do Hamilton? Da Fórmula 1, o gajo dele.
Estamos a falar de Sporting, já passamos
para ele. Para os carros.
Não, estou a dizer.
Estamos a falar do Diaby, que era o gajo mais rápido do campeonato.
O Sporting já teve aquela equipa de...
E eu fui ver.
Não era a Fórmula 1, mas era uma
Fórmula. Era a Super League Fórmula. E eu trouxe o carro do Milão. Ah, e o carro, a roda do Milão.
A pergunta é... Do Pedro P, 44.
Agora vai tomar.
Que momento do Sporting foi mais marcante para ti?
É.
Imagino que o campeonato global do ano passado, não?
Bah, eu não vi.
Eu não vi.
Eu global não vejo. Ironicamente, eles também não. Mas. É pá, mas eu acho que foi a final de Jamor com o Braga. Nós vinhamos de quê? Há 7 anos a ganhar um título, não é? Futebol sénior, masculino.
Exato. Né? O último título tinha sido a Supertaça em 2008-2009, ou seja, no início da época.
É isso.
E ver metade
do estádio ir embora quando já estávamos a perder. Um gajo ali, tipo, pá, eu tenho uma máxima que podemos estar a levar a 10 até do rival. Eu também sou entre o intervalo, por isso também não compensa sair antes.
Já vamos a isso.
Mas, é pá, eu só saio mesmo no final, que esteja a perder por os que eles quiserem. Pá, eu estava a ver aqui aquele jogo a chorar por dentro, porque eu já tinha estado lá, o último jogo tinha sido com a Académica, acho eu, tínhamos perdido a final, também já estava com o gol do Marinho, mal entrei, começou a chover, ele marcou o gol, ficou só e eu, pronto, acabou o jogo, estava o Aniel a avançar já, com o Sapinto, era o Sapinto, não era?
Era o Sapinto.
Pá, eu acho que foi com o Braga, 7 anos sem ganharmos nada, quando nós demos a volta, aquilo foi tão cansativo, quando depois eles abriram o estádio, para recebermos a taça, entrou o pessoal todo no ralvado e eu não me consegui mexer da cadeira, só fiquei a ver o pessoal, eu estava tão cansado eu tinha amigos meus atrás de mim a chorar, a ver, não viram os penaltis, pareciam os do Golbol, também não viram, só fecharam, e os gajos estavam a chorar atrás,
Estádio e fazia invasão de campo, fui só lá um bocadinho, depois basei.
Eu fui dos primeiros.
Mas eu estava dentro. Pronto, mas óbvio, tu és o primeiro teu, és o melhor marcador.
Tu tens um diário, tens que
ter. Tens um diário, exatamente.
Ainda tens Facebook. Essa é a minha área. Mas convidaram
a gente aqui dos
gajos. Mas trouxeram o Pelé.
Mael, continua.
Eu vou só acabar muito rápido. Epá, eu lembro perfeitamente de estar no Jamor. Eu fui sozinho porque o meu pai não pôde vir comigo. Pai, de estar lá, eu sou conhecido como Ultra Camisas, de tronco nu, a dizer: não vazem, não vazem. Pronto, outras palavras.
Futsal, tiras a camisa.
Associadas.
Também fica calor.
Outras palavras associadas. E eu a dizer às pessoas que estavam ao meu lado: pá, tenho a certeza que vamos virar o jogo. E virámos, e ganhámos, e foi.
Isso é campeão, não esquecer, claro. Passado, campeão, os anos que passaram, pá.
Olha,
um,
acaso,
só que, mas ao vivo, pá, em um momento, ao vivo é sempre diferente estar a ver em casa e na televisão. Com o Braga, possivelmente. Com o Braga.
E está ouvindo. Homossexual, falando só no título, muito rápido, queres deixar uma mensagem ao teu fotógrafo do título ou não?
Pá, é o meu melhor amigo, não posso dizer de clube é que ele é, mas ele tem muito jeito para tirar fotografias, possivelmente de todo o meu círculo de amigos que lá estavam, que eram uns 30 ou 40, foi o que tirou as melhores fotografias. Também é o que não bebe, por isso era o que estava único, estava sóbrio, por isso também tirava muito melhor. Mas pá, mas é incrível, pá, ele é do rival, ele não liga muito isso, isto é só uma curiosidade, ele não liga muito.
Okay,
está-se a... Estoril. Não, pá,
é do Leste,
não é? É do Leste também. Pá, imagina, ele estava mais excitado que... Imagina, aparece o autocarro e ele é que nos chama excitado e diz: não, autocarro, bora, despacha-se, bora ver. E nós estávamos tipo todos parados, já estávamos cansados. Nós já estávamos cansados de estar à espera daquela cena, tipo, há 4... Não, 4 horas não, às 4 da manhã chegou aquilo. Nós já lá estávamos, tipo, há, sei lá, não sei quantas horas. Não havia água, não havia bebida, não havia comida lá à volta. Pá, e o que eu achei piada, e o pessoal estava comigo achou piada, é que ele estava bem excitado para ver o autocarro. Pá, e depois, claro, pedi ao João Mário, amo-te, João. Tu és a melhor pessoa do mundo e gosto muito. Depois, ele disse: depois tenho uma surpresa para ti. E ele, como descobriu que o meu fotógrafo era do rival, ele também foi para lá, que era para ver se o meu amigo lhe tirava umas fotos, mas ele não vai ao estádio por isso também.
Pronto.
Mas acho que vai voltar.
Bem, já... fazem uma pergunta aí dos fãs do Homossensual.
Porventura, a última que eu faço relativamente ao Instagram, quanto a vocês não sei, mas agora é uma pergunta direcionada para ti, os teus fãs. E tem alguma correlação com o Sporting?
Obrigado, Daniel.
O João Brandão Oliva pergunta:
conhece,
para quando?
Quem é esse gajo?
Para quando tu e a tua namorada, não sei se queres revelar o nome ou não, eu não o farei. Também
não,
é um
heterónimo dos
membros,
não tem.
Também é um grande sportinguista conhecido e ele pergunta: para quando homossexualismo, isto é, filhos, porque o Sporting precisa de mais sócios.
Efetivos há.
Só diz a
uma mais.
Coisa. Não é Magno Cursor, só para saber.
Não, é uma grande...
Não, ainda não é. Ainda
mais
não é.
Mais conhecida até.
Tem e está numa lista das 6 mais bonitas.
Top
6.
Top 6 mais bonitas.
É assim, isto é uma pergunta difícil. Isto não depende só de mim, não é? Eu estou à espera que me enviem o clorofórmio, que é para depois... Pá, porque ela acordada não quer. Então pronto, já percebi que ela está a dar uma dica, dá uma indireta. Olha, quando eu, se me metes a dormir, pá, faz o que tu quiseres. Mas já então, pô, se o bloco de esquerda vir isto, está tudo feliz, mas, né? Mas pronto. Mas, não, é isso, pá, mas eu, quanto mais depressa, melhor. Estou à espera da terceira camisola. É assim, se a terceira camisola for bonita, aceito.
Postas aceito fazer. A resposta é, quanto mais depressa melhor. É
tem de ser, tem de ser. Eu quero jogar a bola, eu sou como o Ronaldo, eu quero jogar como o filho.
Com o filho, claro.
Não, e toda a gente...
Vamos jogar os dois ao mesmo tempo no Sporting, porque possivelmente nenhum deles vai jogar. Mas, mas pronto.
E filhos rende, não é? No Instagram.
Filhos rende muito. Rapazes. Mas eu depois também faço um giveaway, se for menina, também anda boa. Também não é para aí.
Homossexual, eu tenho aqui uma pergunta, pá, que é das, dos grandes temas do Sportingismo hoje em dia, que é... Pá, e tu és um especialista no tema... Reconheço-te, de facto, de experiência e...
Ui, vão falar de corta-mato.
Não. Não é de corta-mato. Epá, mas está aqui um rapaz chamado António C. Graça. Não, não sei se conheces.
Não muito bem.
Pronto.
Vejo às vezes a ver bagaços e isso lá para o meio.
Mais um fã.
Mais um fã, sim. E o António pergunta, e relembro que tu tens esta experiência no tema, qual a melhor rule, ou seja, relote, do estádio. Força.
E porquê já agora?
Tem de ser...
Faz aqui uma comparação das ofertas disponíveis, dos diversos grupos culturais que se agregam.
Atenção, okay. Agora com os teus fãs todos é que ela passa a estar cheia e ainda nos enganas.
Por acaso, também é verdade. Então eu vou dizer a da outra ponta.
Exatamente.
Que eu não sei os nomes.
Não, mas podias dar aqui uma forçazinha à tua relógio favorita. Mas
não, é o Paribebe. Paribebe, tem de ser. Foi lá que surgiu um núcleo muito famoso. Eu acho que é o mais famoso, um grande núcleo de apoio ao Sportinguismo.
Qual é?
Nacional, Núcleo 45.
Porquê?
E agora vocês podem foi mais rápido. Eu ia dizer isso, agora vocês perguntam porquê. Não, porque nós começámos a... Pá, nós já houve uma altura que havia um de nós que chegava mais atrasado do que eu, e mais que o Acosta até. Epá, e ele tinha a mania de como chegava e ele não queria entrar, sem beber uma cerveja pagava sempre uma rolada. Então o que é que nós decidimos? Ok, sentamos, e na altura ainda era no Aquarius, lá dentro. Ah, então sentamos, ficamos aqui à espera dele e ele paga. Epá, e houve uma altura que eles comem mesmo em cima do intervalo. E nós neste jogo não jogámos rigorosamente nada, acho que foi com o Feirense, que ganhámos tipo 1-0 com um golo aos 70 minutos, ou 80, uma cena assim. Pá, e a partir daí, na brincadeira, surgiu isso, eu meti lá no WhatsApp uma conversa dizendo que o 45, os gajos depois estavam, mas isso é o quê? Epá, a partir de hoje só entramos ao intervalo. Mas na brincadeira... Só que eles, como são bêbados, diziam, uma boa ideia.
Boa ideia,
pá, e a partir daí, pá, não sei há quantos, eu acho que com esse jogo com o Ferenc foi com o Kaiser ainda. Acho que foi com o Kaiser. Pá, e a partir daí ficou isso, a relógio favorita, o Paribebe. Eu acho que também tem a ver com a localização, como nós vimos todos da parte da cidade universitária, combinamos logo ali naquela parte, que é mais fácil do que ir lá para o meio. Pá, e é por aí. Quanto à oferta, tem um bom hambúrguer, gosto do bacon.
Tem um hino,
não vais meter o gajo a cantar.
Pá, temos um hino também e podemos cantar, sim senhor.
Depois partilhas nas redes. Depois
mas eu partilho nas redes, mas também cantamos aqui. Se quer para cantar. Não, mas é fácil. É 45 de nome, na segunda parte estou aqui. Cerveja é o nosso lema, bebemos uma só por ti. Sporting. Isto aqui foi com a minha voz mais Sporting. Tenor.
Maravilha.
Não gritei porque está a gente a dormir cá em casa.
Senti-te intimidado.
Não.
Depois estamos a gravar isto na Austrália.
Pá, e agora uma pergunta que também tem muito a ver aqui com o tema, que é, primeiro leite ou os cereais?
Sim, é para dois.
É assim, na taça
não,
do...
Não.
Eu sou sincero, na taça, se a taça for do campeonato, podem pôr tudo ao mesmo tempo, podem primeiro o leite, primeiro os cereais.
Foi o campeonato.
Mas eu sou sincero, eu meto primeiro leite.
Tiago F11.
Pá, porque vou comer... Ou seja, eu não gosto de comer os cereais moles. Ninguém gosta de comer as coisas moles, gosta de comer as coisas duras. Então eu meto as cenas em cima, pouco, e vou comendo.
Eu não acredito que estamos a responder esta pergunta.
Pronto, mas é isso. O universo sportinguista gosta de saber, são questões que fazem... Somos um clube malucos, isso. Há uma grande personalidade sportinguista que disse isso em direto. E teve toda a razão.
E há grandes malucos, já tivemos a propriedade.
Por exemplo.
Por
um gajo que...
Olha, está aqui o Tiago Marques 1, não sei o resto do nome, está aqui o Tiago Marques 1 e diz, pergunta pelo Chicabala.
Estamos todos à procura dele ainda. A família também, olha, pá, não sei. Mas lembro-me de ter sido, nessa época, eu não sei se não foi a época que ficámos em sétimo, ou não?
Não.
Que acabámos com o Estoril.
Segundo.
Chicabala. Ah, foi no ano seguinte, foi o do Leonardo Jardim.
Exato.
Que nós perdemos em casa, que ele entrou na última jornada e perdemos com o Estoril em casa.
O Marcos Silva depois desapareceu.
Yeah. Eu lembro do Chicabal entrar, tocar na bola e perdê-lo e todo o estádio festejar. Do tipo, tinha acabado de entrar o Messi em campo, ou o Ronaldo.
Pá, mas a verdade é que estava um hype no gajo desde o início.
Estava muito. Tava, ele era mágico, tanto que, ele desapareceu depois, claro. Depois desse dia.
Depois fomos Marquês.
E foi dos melhores negócios da nossa vida. Ele desapareceu e nós ainda ganhámos dinheiro.
Mesmo.
Pá, é incrível. Não sei que negócio foi esse. Depois mas merecia uma estátua para o Sousa Sintra.
Depois há outro.
Ele não estava lá, mas merece, não é mesmo?
Depois há outros com 17 milhões para ser o suplente do Tabata, mas claro. Isto no meu tempo não era assim.
Mas, bom, também não tínhamos dinheiro. Era 7 euros.
Está aqui o J Horta com 2 T's.
É para ser chique.
Que pergunta assim: como é que te sentes por desiludires o teu pai ao não seres do Clube das Barracas? A pergunta é mesmo isto.
Epá, isto também eu não gosto de entrar dentro destas temáticas.
Eu, com todo o respeito, não quero ofender ninguém. Foi a pergunta do fã, só estou a ler.
Já ofendeste?
Eu só estou a ler.
Não, eu acho que foi o que eu expliquei há bocado. Pá, mas já é igual a litro. Ainda por cima, os últimos que lá tiveram, o meu pai odeia-os todos. Pá, por isso, ele festejou mais o Vieira ser preso do que o Benfica ser campeão. Pá, porque há uma coisa que ele odeia é... Pá, ele trabalhou num banco e se havia coisa que ele odiava era perdoar dívidas a alguém. Portanto, o meu pai nem sequer é meu fiador por causa disso. Ele diz, se não tens dinheiro, não compras. Eu não vou estar aqui a meter dívidas nenhumas nem a pagar por ti. Pá, ele... Pá, está igual. Eu trouxe-lhe um cachecol do Rock in Rio do Benfica, foi fixe. Ainda houve uma ou duas pessoas que me apanharam com aquilo na mão, mas eu, pá...
O teu pai gosta de frango ou ficou com medo por causa do Rei dos Frangos?
Do quem?
Do Rei dos Frangos.
Pá, gosta de frango. Come logo as pernas. Tens de ver a minha mãe. Canhão. Disney.
Muito
bem. Estou a brincar, ela é paraplégica.
Vou passar aqui ao Ben para
fazer a última pergunta. Isto é quanto tempo que eu tenho que ir ao Lust, cara?
Olha, já agora aproveito no seguimento do que disseste há bocado, ouvir Pedro, acho que faz aqui uma...
Brás?
Pedro Brás?
É, pá!
O mas
é
nos Ventos, pá!
Leio Pedro 1106, vamos acreditar que não é esse. No seguimento estavas a dizer, as histórias que tens já falado muito engraçadas, desde o meu Clube 45, pronto, aos nossos grandes almoços, etc. E às grandes experiências que tiveste com a Waves, a pergunta do gajo é...
A pergunta do gajo.
Preferes. Treza. Não, agora assim, preferes um grande away ou um grande jogo em Alvalade?
É, se pá, se me disserem em Portugal, é pá, também depende do contexto. Imagina ganhar, ser campeão num...
A pergunta é, um grande away ou um grande jogo em Alvalade?
Tipo, um grande jogo em Alvalade, podemos dizer, tipo...
Uma vitória ao Dortmund.
Não, é pá,
Dortmund.
Eu já tive grandes jogos em Alvalade, tipo, aquilo estava a partir de tudo. Tipo, até, por exemplo, o jogo que nós tivemos na época do Jesus com o Real, que ficou 2-1, né, para eles, que nós até marcámos de penalti com a... Pá, aquilo foi, em termos de ambiente, foi uma cena incrível, com o Porto também. Como já tivemos lá, com o Porto, quando nós fomos à final da taça, com
os penaltis.
Foi com o Aves? Nós somos depois perder com o Aves. Pá, esse jogo em Alvalade foi uma coisa do outro mundo. Aquilo... Pá, mas um grande away, pá, é aquela cena. Um gajo não vai só ver o jogo. Eu também tenho isso. Pá, eu não consigo comprar uma viagem para ir num dia, ver o jogo, acaba o jogo, vir a correr. Fiz isso com o Real Madrid. E, olha, foi acontecer o mesmo com o Acosta. Pá, eu acho que no dia a seguir dormia 18 horas seguidas porque estava completamente rebentado. Tinha estado a trabalhar, ir para lá, voltar.
Normal.
Ah, e uma viagem inteira tem muita coisa. Estar ali com a malta do Sporting.
O que é que fez? Estás escolhendo?
Ser campeão em Alvalade. Um grande jogo em Alvalade.
É esse
o sabe. Ser campeão em Alvalade.
É verdade que é Alvalade, 21, pelo menos, nunca fomos campeões com
o público. É isso, nós nunca fomos campeões com o público. No estádio.
Mas não conseguimos fazer isso ainda.
Por falar em público.
Nós tínhamos que invadir.
Como é que foi este último jogo no João Rocha, tornarmos campeões? Bicampeões, tudo sabe.
É pá, isso foi incrível. Eu sou um homem das modalidades. Chama-me o homossensual Fraga.
Vocês estão-se a rir, mas uma vez eu fui com este rapaz. Fomos ver o basquete contra o Benfica. Acho que foi. Já
estávamos
numa trend de 13 vitórias seguidas, ó caraças.
É.
Não,
11, íamos fazer a 12ª.
Fui com ele, estou aqui a entrar com o meu amigo homossensual. Vem um conjunto de rapazes mais jovens, pronto. Que eles já têm a sua idade, a dizer: homossensual, posso tirar uma foto contigo? Foi aqui a primeira vez que eu te parei com a tua fama.
E perdemos o jogo. Eu sou sincero, não sou grande. Pá, não vou estar a mentir a dizer que sou grande fã das modalidades. Gosto quando ganham. Pá, se não ganharmos, uso isso como desculpa para beber, por isso é que eu gosto das modalidades. Pá, futsal gosto porque joguei. Eu já tinha visto o primeiro, acho que há aqui alguém na mesa que já tinha visto o primeiro título no João Rocha de futsal.
Vimos os dois, estávamos lá os dois.
Pronto.
Tu não sabes,
não sei.
É bem, é sempre um jogo. Eu para mim continuo a dizer que é o melhor jogo de futsal do mundo. Sporting Benfica, de tudo o que eu vi.
Olá, Pedro Catita, estás bom?
Eu acho que dentro das vicissitudes daquilo que é a sociedade, eu acho que, pá, pelo Pedro Catita, é óbvio que o Benfica mereceu ganhar os três jogos, porque respirou mais que os nossos. Pá, mas sem entrar dentro da conversa dos rivais, foi um grande jogo e é um grande ambiente. É pá, é contra o nosso rival. Por
e
isso,
foi até ao fim.
Pá, eu já vi o Benfica a ser campeão, não literalmente na nossa casa, porque foi em Odivelas, por exemplo.
Uhum.
Já vi a ser campeão no...
Mas penaltis, não foi a vez.
Também, estava lá. Pá, e já vi no João Rocha, e o futsal é... Pá, ultrapassem muitas coisas do futsal em Alvalade.
Ok, e agora uma pergunta mais difícil e mais parva. Preferias ganhar a Taça da Liga em futebol ou ser campeão europeu de handball?
Taça da Liga em futebol? Epá, eu sou...
Contra o Benfica, a Taça da Liga de handball.
Eu sou suspeito nisso. Eu devo ser dos poucos sportinguistas que colha para... E agora estou sempre com essa do olho. Para a Taça da Liga como olho para o golbol. Não olho. Ou seja, o último, vocês foram lá todos, a Leiria. Uhum. Pá, eu estava em casa de um amigo meu, eles eram todos do Benfica. Por acaso, ganhámos.
Deu um gozo.
Ah, e eu só queria que o jogo acabasse para poder comer. Porque o jantar nunca... Epá, é óbvio que ganhar ao rival é sempre ganhar ao rival.
É um título, é mais um.
Não, é um título. Mas eu acho que desde aquela confusão que houve com o Pedro Silva, desde aí...
O teu amigo, que fez a pergunta.
Por exemplo. E acho que o que se criou durante muitos anos, que também achei mal... É, pá, nós desprezámos a taça durante anos.
É verdade.
O Benfica ganhava toda. Pá, isto é uma merda, nós queremos isto, é da carica. Pá, e nós depois, de repente, a primeira vez que a ganhámos, encheram Braga e aquilo... Falou assim, ganha Champions. Pá, eu não. Eu olho para a Taça da Liga e fico contente que o Sporting ganha, é um título de futebol e conta, como é óbvio, mas. E dá mais dinheiro que a Taça de Portugal, supostamente dá o dobro.
Dá um milhão,
a outra dá 500 mil. Ah, mas para mim, títulos, futebol. Taça é campeonato. A Supertaça acho que é um título que não faz sentido nenhum, por exemplo, este ano. E como já. Eu não sei se já aconteceu isto com o Sporting, mas por exemplo, este ano o Porto ganha os dois títulos e vai jogar com o Tondela. Porque perdeu a final da Taça. Ou seja, eu acho que a Supertaça devia.
É diferente. Porque a Inglaterra, se ganharem os dois o mesmo, vai ao segundo lugar em vez de ir ao finalista vencido.
Ou então fazer só a Supertaça.
Ou
só
o jogo maior.
É isso. Ou então edições da Supertaça quando os vencedores são diferentes. Pá, porque aquilo também não dá muito dinheiro. Dá, aquilo é só para. É para mais um.
Já todos os anos é que vem, não é?
A Supertaça.
Mas acho que é uma organização. A Taça dali, ok. Acho que até acho que devia ter outros. Pá, devíamos apostar um bocadinho mais como os ingleses. Os ingleses também é hipocrisia dizer que eles rodam sempre a equipa, porque nos últimos jogos eles estão todos com os titulares. Uhum. Ah, mas até lá chegar, os gajos metem mesmo miúdos a jogar. Eu vejo aqueles jogos e não faço puta ideia de quem está ali a jogar, daqueles miúdos todos. Às vezes nem os do Sporting conheço e vejo-os a jogar. Sou sincero. Pá, acho que aqui nós, tipo, estamos a meio de uma época, jogo difícil e espeta-se, seja Benfica, Porto, Sporting, a equipa titularíssima. Que se calhar vai jogar no 3 dias depois com o Barcelona em casa para a Champions, ou com o Real Madrid está a jogar, pá, se calhar com o Casa Pia, com todo o respeito ao Casa Pia.
O Casa Pia está para a primeira.
Pois está, o Bibi saiu da prisão, isto está tudo...
Já não tem o Grealish.
E olha...
Ah pá, mas tem o Bibi. Eu espero que nunca ninguém diga que eles vão dar no cu dos adversários, que eu não vou a esse jogo.
Olha, nós vamos lá, vamos passar para a taça.
Isto não serve para ser
castigo. Olha, o Casa Pia... Entra para um dos piores estádios que eu já fui. Provavelmente o pior. É pá, não.
É o do Pinamanique.
É só pequeno, meu.
É o do Pinamanique. Mas o do Pinamanique é o clássico. Isto é um dos sonhos que eu tenho aos 60. É o Sporting que está na quarta. Temos churrasco e cerveja às 3 da tarde.
E cerveja dentro do estádio.
Depois de ganhar a Champions já podemos descer para fazer vida à tarde. E cerveja dentro do estádio. É um dos grandes
pedidos. Nós ainda vamos conseguir cerveja no estádio.
É um objetivo Sporting, acho que vai ser uma missão à
varagem. É. Eu acho que é, aumenta o valor das cotas, mas metem cerveja dentro do estádio.
Aceito o euro a mais.
Um euro a mais e podem pôr a cerveja.
É preciso lobby.
Ah, mas a Superbox metia lá aquilo a bombar.
Sim, não é?
Fazemos como ao Schalke, metemos uma mega bomba.
É pá, aquilo está a funcionar. Quando nós fomos ao City, entramos uma hora antes do jogo e quanto dinheiro é que nós não gastámos ali?
Mas lá também não podes ver na rua, não há relógios, não é esse. Não é esse...
Ah pá, mas nós estávamos ali uns barzinhos ao pé.
Ah,
mas é um quê? Mais 40 minutos?
Ah, é esse costume, acho que cá estamos depois esse costume do.
Pá, eles podem manter os bebês todos fechados.
Garante, se continuar a ver relógios e a cerveja dentro do estádio, não vão entrar mais cedo no estádio só para ir ver lá para dentro. Fica cá fora.
É isso, não, isso. Eu para mim metia as relógios, então os bancos suplentes.
Isso ainda
era melhor. Metíamos os botes, eles serviam de traço, os Jubas traziam-nos as coisas, e o Botas.
Ai, é grande ideia! Pá,
Sportingistas, rodada, para a fila A, 14, uma coisa qualquer no lugar.
É, isso era mal.
Isto para mim,
não,
isto era.
Isso aí era. Não, é.
São coisas para
pensar. É pensar à frente. Sim, estamos quase a terminar, vou-te só fazer uma última pergunta, que é. Eu sei que tu não gostas muito de olhar para o futuro. Já falámos aqui dos homossexualinhos e pronto.
Não,
Qual é que é, qual é que é
no bairro nós olhamos sempre para trás, olhamos para a frente. Pode estar um gajo atrás de nós e eu tenho que começar a correr.
Qual é que é o jogador, esta época, do plantel do Sporting, tu estás com mais expectativa que vá fazer uma boa época? Ou de ver em ação?
Deste. Pá, acho que o Pote teve ali uma face muito desmotivada. Eu sou um bocado contra isso, os jogadores jogarem contrariados. Pá, o que eles têm que fazer na vida deles fazem. Houve ali qualquer coisa depois daquela época, não sei se ele quis sair ou não, acho que a época anterior foi muito abaixo do nível, até em termos de finalização, o Pote. Pá, uma das coisas que eu acho que o Pote é muito boa é para um médio rematar tão bem, o gajo cria sempre perigo, e falámos com outras pessoas, mesmo em deslocações e tudo, e pá, uma delas, o Pote, por exemplo, ele não jogou, eu acho que qual foi o jogo grande que ele não jogou, acho que foi fora, na Alemanha. No primeiro jogo que nós tivemos com o Dortmund na fase de grupos, que ele não jogou.
E não jogou com o Ajax.
Yeah. Pá, e nota-se que fez muita diferença ali, acho, e é por causa de, pronto. Mas acho que este ano ele, pelo que vimos na pré-época, acho que ele está um bocado mais motivado. Pode ser aquele pensamento de pá, eu vou dar tudo esta época que é para. Ainda por cima com estas brincadeiras do Mourinho dizer, ah, tu jogas muito bem, não sei o quê.
Pode acreditar que vai ao Mundial, não é?
Também, por exemplo. E acho que.
Quer dizer, se for como o Euro, não é? Ficar todos os jogos na
bancada. Ah, sim, também é verdade. E o Rochinha, acho que o Rochinha, pelo valor que foi. Não estou a falar assim. Eu acho que o Rochinha, pelo valor que foi, ou seja, acho que é uma. É assim, normalmente o Sporting contrata mal, temos de ser sinceros. Não sejas assim.
Nos últimos anos
não contrata mal em termos de não, em termos de valores. Mas é muito sabor.
Nos últimos 2-3 anos não temos contratado.
Pá, eu acho que a única boa contratação que o Sporting tem nos últimos 3 anos foi ter contratado o melhor avançado português da atualidade, que era muito jovem, tem uma margem de progressão incrível até aos 53, que é o Paulinho, que todas as épocas ele vai rebentar. E já arrebentou a Ucrânia e ele continua a ser arrebentado nada.
Já chamamos o leito do Tabata, já chamamos tudo.
Não, eu não tenho nada contra o Paulinho, eu acho muito bem, ele é muito. Pá, ele nota-se que é um jogador que é esforçado, pá, e joga para a equipa. Pronto. Mas acho que para o valor que tem para um ponto de lança podia marcar um bocadinho mais gol. Mas eu confio nele, acho que este ano ele vai marcar.
Taça de Liga, lembras-te da falhança da Taça de Liga?
Não, ele este ano vai marcar muito mais gols, vai marcar para aí 5.
Nós começamos um podcast responsável, queremos aproveitar já que falaste neste jogador. No Pedro Gonçalves 28, que mandaram um grande abraço e muita força, e espero que não volte a acontecer aquilo que aconteceu à namorada do Pote.
Do...
De ser hackeada,
exatamente. São atitudes.
Pá, o DJ 8 avisou, foste hackeada. Ela
como é que ela achava que ia ser certified, Pedro?
São atitudes que não são corretas. E um grande abraço ao Pote e espero que isto não influencie negativamente a sua época. Vamos só aqui fazer uma
despedida. Sigam a namorada do Pote. Sigam, por favor.
Sigam a namorada do Pote.
Ele faz um hat-trick por cada 1000 seguidores.
Sigam, olha, isto aqui é uma coisa que tu disseste que é importante. Sigam as páginas do Sporting, o Sporting Modalidades. Se o Sporting mete um vídeo no YouTube, vocês abrem o vídeo, não querem ver.
Porque eu posso dar like e tudo.
Metem like, deixam lá para as estatísticas, porque isso depois conta para os patrocinadores.
Sim.
Vamos apoiar, não interessa se é o ADN do Paulo.
E no Diário também.
E garantimos isso. Se quiserem perder tempo, se ainda tiverem Facebook, vão ao Diário de Perto, que também é bacana.
Pronto, depois por Instagram, o homem está sempre parado.
Só um último tema.
Morreu, foda-se. Eu tentei não reagir, mas.
Pronto, ele não é um Inzé.
Último tema. Estamos a gravar isto uma sexta para os nossos ouvintes. Este podcast vai ser.
Pá, estás a complicar.
Estou a complicar, ok, pronto. Mas estamos a gravar isto uma sexta e dia 24 de julho, no domingo, vai ser o primeiro jogo da época. Já ouvi dizer que já há uma almoçarada marcada no cantinho de
sala. Ah, sim, senhor.
Perspectivas para o almoço e para o jogo.
Pá, bitoque. Sóbrio. Até chegar. Depois de lá, o que tiver que acontecer, acontece. Jogo, vamos entrar. Pá, espero que eles não apresentem o Ronaldo na primeira parte, porque eu sou 8 na segunda. Se é para apresentar o Ronaldo, ao menos que seja na segunda parte, pá, como faz a de Lourdes, levanta-se lá ali e começa a abanar uma
merda qualquer. Não vais ver a apresentação do plantel. Pá, é uma hora antes do jogo.
Pá, eu acho que nós só temos um
jogo. Eu não sou homossexual e nunca vi isso.
Pá, eu sou sincero, eu nunca vi uma apresentação de um plantel.
Bagaço?
Sou sincero.
Vai ter bagaço?
Não, bagaço, isso é um bocado forte para mim. Sim,
é para bagaço.
Eu estou a tentar tornar-me croquete também, não é? Tem que ser um esquisinho de duas pedras, bagaça muito forte. Eu não aguento. Não, mas é pá, a apresentação da equipa acho que não. Porque é aquilo, eu sou uma. Pá, mas vamos ver a apresentação dos que só entrarem na segunda parte. Também é um facto.
Sim.
Vai entrar alguém. Se vai haver uma surpresa, vai, que é o terceiro equipamento, não é? Acho que isso já. Isto ninguém vai. Quando ouvirem isto já sabem de certeza, não é?
Ouviram? Eu ouvi dizer que vai ser um equipamento todo branco.
Não sei se é.
É? Ah, pá, era uma boa ideia.
Mas tu tens fontes seguras.
Seguríssimas.
Fonte segura.
Bem, o pai teu achava que o Horta e o David Carmo...
Ah, não, isso não era o pai.
Não, isso é porque é um amigo nosso que é tripeiro ainda por cima.
É, ele disse, é um bocado...
Olha aí.
Disse.
Pronto, já saiu do grupo outra vez.
É um grande amigo, agora tem que ser cortado.
Ah,
não, a sorte é que ele... Não, ele também...
Estão preocupados com a sensibilidade desse tripeiro.
Não, mas, ele também não sai, porque ele não vai chegar aos 38 minutos, porque entretanto vai começar a jogar o River.
Por acaso, é.
Mas isto vai em quanto? 39. Nunca aguentei tanto na minha vida em alguma coisa.
Vem vários. Olhem, então pronto. Sportingistas, queria-vos agradecer. Vou reforçar o pedido. Sigam-nos no Spotify. Sigam-me no Apple Podcast. Deem estrelinhas. Nós queremos ficar à frente dos podcasts da Sport TV. E precisamos da vossa ajuda.
Fica à frente do Pedro Catita.
Precisamos da vossa ajuda.
É verdade, é gravíssimo o podcast da Sport TV, que é só velhos.
Não, mas espera aí, não podemos fechar sem a pergunta mais importante da época do Sport.
Mas agora tu é que fazes.
Pois é, eu é que agora faço. Epá, eu entusiasmei-me, agora sou o moderador. Malta, é assim, destituímos o moderador Manuel, por isso agora sou eu. Pá, o que é que acham que vai acontecer esta época? Aspirações. Não, para, em termos desportivos, Sporting A...
Isso não é o objetivo deste podcast.
Não, mas vai começar agora a época, é interessante.
Ok.
O que é que
achas? Então pronto, vamos fazer aqui uma ronda muito rápida.
Muito rápida.
10 segundos cada um.
Ok.
10 segundos cada um dá a sua opinião.
Corta. Fins, estás tu a fazer a pergunta agora e caga na parte
do processo. Não, mas a pergunta não tem que ficar.
Isto é muito profissional. Isto é muito profissional, malta. Nós não vamos cortar.
Isto tem que ficar.
Sabem porquê é que isto acontece? Porque é sexta, nós vimos do corner, já estivemos a beber e não há guião. Ou seja, metade está meio sobre e meio coisa.
Isto é vida.
E estamos às escuras e ninguém consegue ler as merdas.
Já estamos às escuras.
Então vai. Vamos rematar.
Mas eu gosto da genuinidade do nosso podcast.
Vamos rematar. E começo eu, depois falo ao Perteu, Beta Costa, Homem Sensual, e depois eu termino o episódio muito rapidamente.
O homem sabe dar ordens.
15 segundos cada um.
Já passou para 15.
Na minha opinião, vai ser uma época muito interessante. O Sporting está a fazer um plantel com bastante capacidade. Os rivais, até ao momento, ainda não me surpreenderam, mas vão estar com umas equipas muito competitivas. E eu acho que o Sporting tem tudo para estar a lutar pelo título e espero que em maio possamos estar a festejar o 24º. Partiu, força!
Pronto, eu, sem querer ser fanfarrão, e não vou ser, mas acho que temos uma equipa para lutar pelo título como na época 2021. E acho que vamos lutar pelo título e espero que também o tenhamos pelos restantes títulos. Taça de Portugal e Taça da Liga, inclusive a Taça da Liga.
E a Supertaça das
Mas de facto, sim, há esse tema do Matheus Nunes, espero que ele fique, é um elemento importante. Força, Beto.
Eu vou ser muito rápido. Previsão. Primeiro lugar no campeonato.
Pronto.
16 horas de final da Taça de Portugal, fase grupos de Liga dos Campeões, vamos para a Liga Europa. Liga Europa, chegamos a uns quartos
mais,
e Taça de Liga não ganhamos também, ganhamos só o campeonato este ano. E o resto lutamos bastante.
16 anos da Taça
de Portugal. 16 anos da Taça Portugal.
Okay. Para mim, lutar, acho que vamos lutar pelo título. Saber se vamos ganhar ou não é difícil. O ano passado diziam que nós jogávamos mais do que no outro, e no outro ele foi campeão, o ano passado não foi. Acho que vamos lutar pelo título, espero que se mantenha este projeto. Acho que ganhamos pelo menos a Taça de Portugal. Não sei porque tenho esse feeling. Não ganhamos, podemos não ganhar mais nada, mas a Taça de Portugal, acho que também confio na Liga Europa. Acho que é a Liga Europa, porque temos um plantel curto, na minha opinião. Principalmente a nível defensivo, e na Liga Europa temos que ir o mais longe possível. Temos que ir o mais longe possível.
Homossexual.
Pode ser o resto.
Queria-te agradecer muito por ter estado aqui presente neste segundo episódio.
Depois fazer em B-Way.
Vamos fazer. Em breve também contamos poder fazer conteúdos nas relotes convosco. E vamos estar lá.
Sim, esperem live.
Vamos estar lá convosco, sempre presentes aqui na BEC. Sporting é vida, é isso. Deem estrelas no iTunes, subscrevam no Spotify. Um grande abraço.
Um grande abraço lá para casa.
Uma mensagem a um ouvinte que eu sei que nos ouve. Dar os parabéns
ainda bem,
aqui ao nosso número 8 do futsal, ao grande Eric Mendonça. Um grande abraço e parabéns, que fez anos recentemente.
Parabéns!
É isso mesmo, e vamos embora e pronto.
Vamos beber.
Vamos embora.
E
vamos embora, viva o Sporting!
E lá, convidam-nos para o casamento, caralho.